Oi, pessoal! Estamos aqui de novo para gravar mais um episódio do nosso podcast, o NT3Cast. E hoje o tema é 10 anos depois, o que prevalece, o sexo ou a amizade? Oi, meu nome é Dayana.
E eu sou o Rafael.
E nós somos do NT3Cast. Aqui a gente fala sobre relacionamento conjugal, também falamos sobre criação de filhos e como melhorar a vida do casal no geral.
Pois é, pessoal. Esse aí, com certeza, é um detalhe, é um verdadeiro mito, né? Que as pessoas sempre falam, a gente já ouviu muito isso, né?
Uhum.
Que o relacionamento conjugal, conforme ele vai envelhecendo, as pessoas vão envelhecendo juntas, o sexo deixa de ser tão importante e passa a prevalecer a amizade entre ambos. E aí fica a pergunta, será que isso é verdade? Será que a amizade só é importante no final? Será que o sexo só é importante no começo?
Eu acho, né, acreditamos na verdade aqui, debatendo nós dois juntos, que a amizade ela é importante sim, mas não é só depois de um tempo no relacionamento. A amizade é importante ela desde o começo, desde que a pessoa tá namorando, é importante que tenha essa relação de amizade, para que realmente, como a gente gosta de falar, os dois sejam melhores amigos, não apenas amigos.
E sabe que agora você falando isso, me veio aqui uma coisa interessante na cabeça, que assim, existem vários relacionamentos que a gente vê que eles começam e terminam justamente porque eles acontecem muito mais
pela paixão,
porque eles se apaixonaram pelo furor sexual, né, pela atração sexual, do que de realmente eles se combinarem no mundo, né, por exemplo, de serem do mesmo mundo, né, de serem do mesmo círculo
de gostarem de fazer as mesmas coisas,
de realmente existir uma amizade, um vínculo que não seja apenas o sexo. Então, quando o relacionamento ele começa e o único vínculo é o sexo, ele acaba não suportando o que vem depois.
Bom, então, como a gente estava falando aqui, a amizade ela é importante, sim, desde o começo do casamento. Não dá para deixar para ser amigo dali 10 anos, porque o relacionamento esfriou e foi a única coisa que sobrou do relacionamento. Porque a amizade a gente tem com muitas pessoas, tem com o filho, tem com o pai, com a mãe, com amigos externos. Mas o teu parceiro, ele tem, sim, que ser o parceiro na vida, na criação dos filhos, mas também na cama.
É, e na verdade, e a gente, eu acho que pode falar isso com propriedade, porque a gente vê isso acontecendo diariamente, aconteceu nas nossas famílias, aconteceu na família de amigos e tal, que é o fato de que as pessoas elas têm essa impressão de que o sexo vai perdendo a importância com o passar dos anos, e antes que, né, alguém pense que a gente está defendendo traição, não é isso, a gente não está defendendo a traição, mas é que ela acaba acontecendo justamente por essa visão errônea da coisa, entende? Você pensa assim, ah, não, porque a gente já está junto há 10 anos, né? Hoje é 10, mas daqui a pouco vai ser 15, 20, ah, a gente já está junto há 20 anos, agora a gente já não precisa mais se dedicar tanto ao sexo, o sexo já não é algo determinante no nosso relacionamento. Cara, daqui 10 anos, a gente ainda vai estar chegando nos 50. O sexo ainda
50?
Vai ser super importante.
Você é mais velho e não sabia?
Ah, é, né? Daqui 10 anos a gente vai estar chegando nos 40, né? Então, daqui 10 anos a gente vai estar chegando nos 40. Então, veja, a gente vai estar com 20 anos de relacionamento chegando aos 40 anos de idade. Então, poxa, o sexo ainda vai ser super importante, entendeu? E da mesma forma, daqui 20 anos, aí sim, estarei chegando aos 50... E o sexo ainda vai ser importante, porque realmente ele só vai perder importância muito, muito tempo lá na frente.
Exatamente. E é uma ilusão as pessoas tratarem o sexo como uma coisa que é fora do relacionamento, que as pessoas não precisam de sexo ou que o sexo passa a ser menos importante, porque a verdade é que nós somos seres sexuais, nós temos áreas erógenas no nosso corpo e nós queremos sim explorar a nossa sexualidade, e isso tanto homem quanto mulher. Então, eu vejo que é importante que o casal converse o que eles gostam na cama, o que eles querem sexualmente falando, qual parte do corpo eles gostam, para se conhecerem, cada dia mais, e assim o sexo melhorar com o tempo. Eu vejo que o sexo do casamento, ele pode ser muito melhor, muito mais gostoso e muito mais intenso do que o sexo de quando as pessoas são apenas namorados. Por quê? Primeiramente, porque quando a gente é namorado, ainda tem a questão da vergonha, os dois estão se conhecendo, não conhecem bem o corpo do outro. Sem falar que muitas vezes é normal que um não queira contar para o outro o que realmente está sentindo, como eu disse antes, por vergonha, o que também é um erro. Mas no casamento, vocês têm uma abertura muito grande para, se vocês souberem aproveitar, para falar o que vocês gostam, para explorar um o corpo do outro, para conhecer as zonas erógenas, para falar também, olha, eu não gosto disso ou daquilo de repente, e nesse sentido, os dois têm que estar com a mente aberta, tanto para não se sentir ofendido com o que o outro vai falar, de repente do que não gosta, e também para explorar novas coisas junto. E então, na verdade, o sexo com o tempo, assim como a amizade, eu vejo que ele melhora. Se o casal souber fazer com que dê certo, ele melhora e vai passando cada dia a ser melhor e mais intenso, porque um vai fazer com que o outro sinta o prazer nas áreas que ele sabe que o outro gosta.
É, e isso que você falou é importante porque a gente acaba percebendo como o diálogo é importantíssimo dentro do relacionamento, porque realmente o sexo ele vai melhorar conforme os anos vão passando, isso é fato, ele melhora assim. Só que ambos têm que conversar. A mulher, e eu acho isso muito importante a gente destacar aqui, ela tem que aprender a falar quando ela não gozou, quando ela não gostou do sexo. Ela tem que chegar e falar assim: olha, foi gostoso, tava empolgante, mas eu não consegui, eu não cheguei lá.
Isso.
É importante para o homem saber esse tipo de coisa, e é importante para o homem também entender que é uma coisa que vai acontecer, não é sempre que a mulher ela vai conseguir chegar ao clímax, como às vezes acontece com o homem também. Eu já tive alguns amigos que relataram problemas. Nesse sentido de que eles estão excitados, a penetração tá gostosa, mas não consegue chegar no clímax, entende?
Isso. E a pessoa tem que estar, como eu disse, estar com a mente aberta para entender que o problema muitas vezes não é ela, é um estresse do dia a dia, algum outro problema, e tentarem resolver juntos todos esses problemas que possam vir para que o sexo realmente seja gostoso. Como você estava falando, né, a mulher muitas vezes é mais comum para a mulher, né, que ela acabe não gozando e não fale e ache que isso é normal, abre mão desse lado da vida dela em prol do relacionamento, porque acha que pode não ter essa dimensão. Mas para a mulher isso tem que se tornar uma coisa normal, querer ter sexo e gostar de sexo como é para o homem. No relacionamento hoje eu vejo que os dois estão casados para se fazerem felizes mutuamente, e isso também é uma forma de se sentir satisfeito, de se sentir mais pleno dentro do relacionamento e na vida no geral. Então é muito comum, até existem redes de apoio hoje na internet para mulheres que não conseguem gozar por N motivos, até porque a gente tem que lembrar que a gente está numa sociedade muito machista e
Conservadora.
conservadora, que muitas vezes a mulher se sente suja por fazer sexo ou querer fazer sexo, ou também traz alguns traumas aí. E nesse sentido, então, a mulher, elas acabam até criando redes de apoio, porque elas não conseguem chegar, muitas vezes, a esse clímax. E o melhor amigo que ela pode ter para conversar sobre isso é o marido. Então é importante que os dois estejam bem conectados e sejam bem amigos para que eles consigam, de repente, se a mulher tem algum trauma, alguma coisa, ou até tem uma mente um pouco mais conservadora, tirar todos esses preconceitos e tabus da relação sexual, porque é sim uma das esferas bem importantes do relacionamento, para que os dois consigam gozar e consigam, se amar plenamente, eu diria.
É que, na verdade, isso que você falou é muito interessante, mas reflete muito naquilo que a gente já destacou em outros episódios, que o sexo, ele ainda é visto como algo para o homem.
Para o homem, aquela
Dentro,
coisa
mesmo dentro,
performática da mulher,
isso,
né?
mesmo dentro do relacionamento, mesmo a mulher, ela tendo os mesmos direitos que o homem dentro do relacionamento, mas o sexo ele ainda é visto algo como algo para a mulher. Então, é difícil assim é que o homem tome a atitude de produzir, como você falou ali, de atividades performáticas, de ele produzir uma atividade performática para a mulher, de ele tomar a iniciativa de realmente fazer algo para agradar ela,
Sim.
certo? Não tô nem falando assim de algo muito extravagante assim, mas estou falando de repente de fazer algo que ela goste, né? De repente é uma posição, uma abordagem, né? Mulher, na verdade, posso estar equivocado, mas eu acho que as mulheres elas gostam muito assim, elas se ligam muito mais na abordagem sexual
Sim.
do que do sexo em si.
E uma coisa que é bem importante, até estava vendo num artigo que eu estava lendo recentemente sobre sexualidade e tudo mais, que ainda é devido a muitos fatores realmente das coisas que são incutidas na mente, tanto da mulher como do homem, sobre sexo, ainda tem dois fatores que prejudicam a relação sexual, que são acreditar que sexo, a velocidade, a intensidade é mais importante, quando na verdade não é, como você estava falando aí, muitas vezes um carinho mais gostoso, uma coisa assim, mais um chameguinho, vai trazer para a mulher uma coisa mais forte para ela conseguir gozar melhor. E outra coisa também é a questão da mulher acreditar que não tem problema ela não gozar e que tá tudo bem se ela fizer um sexo só para agradar o homem e fingir o orgasmo, né? Que muitas mulheres elas fingem o orgasmo para se livrar do sexo, como se fosse cumprir tabela, literalmente. Mas não é esse sentido que as mulheres elas têm que começar a pensar um pouco mais em si mesmas e na sua sexualidade, que a sexualidade delas é tão importante quanto dos homens, e não só isso, mas também tirar uma coisa que a gente até estava comentando recentemente, você também pode falar sobre isso, que é tirar aquela visão do pornô clichêzão de que a mulher tem que fazer todos os fetiches do homem, aquela coisa fetichista mesmo, e tentar fazer um sexo realmente
Porque ela,
conhecendo o corpo um do
conhecendo o
outro.
corpo um do outro, um sexo
Cada
que ela realmente goste, né?
Isso, porque cada um tem uma zona erógena diferente. Não adianta pegar aí, de repente, um vídeo pornô super clássico, sei lá, e achar que todo mundo vai se enquadrar naquilo. Ninguém se enquadra no mesmo padrão. Então, cada um tem que realmente conhecer seu próprio corpo. E uma coisa bem importante que tem sido debatida também para nós mulheres é que nós nos conheçamos o nosso corpo, não tenhamos vergonha de explorar o nosso próprio corpo para que a gente saiba o que a gente gosta para poder também contar para o parceiro.
Então, e veja, depois de todos esses pontos que você citou, que a gente debateu aqui agora sobre a sexualidade, veja como a sexualidade do casal é complexa. E as pessoas acabam caindo nesse imaginário de que com o passar dos anos o sexo vai deixar de ser importante dentro do relacionamento. E o fato é que os relacionamentos, eles não sobrevivem apenas pela amizade. Isso nos leva a vários exemplos. Exemplos que a gente conhece da nossa vida pessoal, exemplos que a gente conhece de casos que chegam até a gente, famosos, a mídia sempre expõe alguns casos nesse sentido, de pessoas que acabam ficando juntas por vários e vários anos. No entanto, quando elas atingem uma determinada fase da vida, elas acabam se separando. Por quê? Porque só sobrou a amizade. O sexo já não existe mais, e o sexo ele é um dos pontos essenciais do casamento. A gente tem as ferramentas do casamento em dia, que são super importantes para você fazer a manutenção do teu relacionamento. Mas dos pilares do casamento é o sexo, com certeza. Então, como que um casal vai chegar ali aos seus 40, 45 anos e não vai mais ter sexo entre eles, ou o sexo não vai ser aquele sexo meia boca, aquele sexo burocrático, rapidinho, sem nenhum tipo de excitação, de algo que traga realmente uma novidade para o casal. Tudo isso é muito complexo. E como as pessoas acabam caindo nesse imaginário, e aqui novamente eu preciso deixar reforçado que a gente não está falando no sentido de defender quem trai, A gente é contra a traição. Mas é importante dizer que um dos motivos que leva à traição é justamente essa visão da amizade. Porque vocês estão dentro do relacionamento, as pessoas estão dentro do relacionamento, onde só sobra amizade, onde o sexo perdeu muita qualidade, mas ela ainda tem tesão. Ela ainda quer sentir aquele prazer sexual. Ela não quer simplesmente chegar em casa e ter um amigo, ter uma amiga, dia após dia. Ela quer ter essa aventura, ela quer ter essa, sabe, toda essa situação de excitação. E se o parceiro acaba, ou a parceira acabam, não trazendo isso para dentro do relacionamento, invariavelmente, eles vão acabar procurando isso fora do relacionamento.
É, são casos e casos, né? A gente vê isso até na música, muito popularizada, essa questão de que se eu não tenho amor em casa, eu encontro em outros braços, né? Infelizmente, essa visão distorcida do que teria que ser um relacionamento, essa visão distorcida de que se não tá bem em casa, pode procurar um relacionamento fora, ainda é muito difundida. Não só no imaginário, como eu disse também em música, muitas vezes em filmes. Então, é por isso que é importante os casais entenderem que todas as esferas do relacionamento são importantes e que todas têm que estar equilibradas, inclusive o sexo, para que depois eles não venham com desculpas como essa: ah, o casamento estava ruim, então eu traí. Que é, na verdade, é uma desculpa, né? Até eu vejo para não trabalhar o relacionamento. É mais fácil muitas vezes trair do que fazer o que é necessário para o casamento voltar a ficar com aquele furor sexual e tudo mais.
As pessoas, o casal, ele vai se tornando preguiçoso, né? A verdade é essa. Tanto é fato que tem até uns vídeos engraçados, que não é engraçado, a verdade é essa, mas a gente ri assim mesmo, quando a esposa flagra o marido no motel, ou vice-versa, é o marido que flagra a esposa, e muitas vezes ela tá ali, ou ele, fazendo algo com uma pessoa estranha, que já não faziam mais entre eles, entendeu? Então, tipo assim, ele até quer, ou ela até quer inovar sexualmente, mas tem preguiça, né? Como você citou, de fazer isso dentro do relacionamento.
A gente não tá falando que não tem que ter amizade, mas a amizade tem que vir conjunto com outras esferas também do relacionamento. Inclusive, se vocês tiverem uma boa amizade e um bom diálogo, é muito mais fácil de vocês conseguirem debater o que está faltando dentro do casamento, inclusive na relação sexual. Então, por isso que eu volto a reforçar aqui que todas as esferas têm que estar equilibradas. Aqui a gente não está dizendo nem que a amizade é melhor, nem que o sexo é melhor. Todos têm que estar equilibrados. E também reforçando o que o Rafael falou aqui, que a gente não está dizendo que a pessoa vai trair porque o casamento está morno. Mas é uma realidade que muitas pessoas traem porque o casamento está morno. Então, o que na verdade a gente está falando é só demonstrando aqui o que realmente acontece.
Exatamente, porque na verdade, veja, a gente, né, nós dois aqui, nós temos essa visão sobre a questão da traição e tal, mas é fato que existem pessoas dentro do relacionamento, tanto homens quanto mulheres, que muitas vezes eles estão até dispostos a perdoar uma eventual traição. E as pessoas, de um modo geral, elas são diferentes, mas essa fórmula, infelizmente, se repete muito. Então, aquela pergunta assim: ah, é verdade que após o casamento o sexo diminui cada vez mais? Na verdade, isso daí é um mito, que isso, na verdade, ele não deveria acontecer.
Não é bem um mito, né? É uma realidade, mas que não deveria acontecer.
É, o mito é que a amizade se tornaria mais importante que o sexo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fica essa reflexão. Converse entre vocês, converse com seus amigos, com suas amigas sobre esse tema, compartilhem, se perguntem, será que no relacionamento de vocês hoje vocês ainda se preocupam com a parte sexual? Vocês ainda dão valor ao sexo, ou vocês estão caindo nesse erro de acreditar que só a amizade vai segurar o relacionamento, vai manter o relacionamento de vocês no futuro? deixe nos comentários.
Sim, é isso. Então, muito obrigada por escutarem a gente até agora. Um grande beijo, um abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês.
Até a próxima.